Alô? Tô ouvindo muito um cachorro lá no fundo, não tô me ouvindo muito. É, agora tô me ouvindo. Vamos lá. Compartilhar minha tela. O cachorro não vai parar de latir, mas vamos lá. Boa noite. Hoje eu tô estreando os chats com um computador novo, então eu tava testando o microfone agora, não tô usando o microfone que eu costumo usar. Tô usando o microfone do próprio notebook e aparentemente é um som bom. Então vou continuar nele. Por enquanto acho que eu não vou precisar do meu microfone que eu usava nos outros chats. Veremos. Se o som estiver ruim, vocês comentam aí, mas eu, pelo que eu ouvi aqui no meu fone de ouvido, tá muito bom o volume. Boa noite, Dale. Seguindo aquela linha, né, de a gente dar chats na área de tecnologia, um chat técnico numa semana e um chat não tão técnico na próxima semana, na semana seguinte. Hoje eu tava pensando o que eu falaria, e eu, rapaz, vamos ver formas de usar a tecnologia a nosso favor, né? Pra ir lá e fazer, né? Pro vai lá e faz, né? É um chat bem simples, leve, assim, com algumas ideias que eu tive aqui. Lembrando sempre que essa lista tá longe de ser uma lista exaustiva. Tem diversas formas de usar a internet a seu favor, né? Para ter uma fonte de renda, sei lá, paralela, uma fonte de renda extra, até uma fonte de renda, transformar em fonte de renda principal, né? Eu não direcionei o chat para pessoas que são da área de tecnologia, para pessoas que programam, nem nada, porque para esse público específico, eu acho que valia um chat à parte. Tem muita coisa aqui que eu vou falar que se aplica a quem entende programação, quem entende tecnologia, mas tem coisas que são mais específicas, né, da área. Eu até deixei uns slides no final. Para falar sobre, para direcionar esse público, né? Mas eu estou pensando ainda se a gente vai chegar até lá ou se eu vou fazer o chat à parte. Então, antes de a gente começar, deixa eu ver aqui. Eu acho que a letra tá boa o tamanho da letra, eu vou deixar assim. Se estiver pequeno, vocês falam. Antes de tudo, eu preparei esse chat agora. E as ideias estão vindo ainda. Então, eu vou acabar comentando coisas que não estão nos slides, mas vai dar certo. Então, antes de tudo, aprender inglês aumenta muito. Não precisa ser, assim, uma língua estrangeira, né? Mas principalmente inglês. Aumenta muito as chances em diversas opções. Algumas nem precisa saber inglês. Sei lá, eu quero montar um comércio e usar o iFood, sei lá, um comércio de comida. Quero vender marmita e vou usar o iFood. Eu não preciso de inglês, claro, né? Porque eu estou vendendo para brasileiro, não preciso de inglês, mas tem outras opções que são interessantes, como essa que eu tive a ideia agora. Não está nos slides, mas foi um serviçozinho que eu peguei no em 2019, que é disso aqui, Social Media Evaluator. Social Media Evaluator, que aqui tem um salário médio de hora, né? Mas a empresa que eu prestava serviço era essa aqui, a Appen, não sei se pronuncia Appen ou Appen. As mais conhecidas são ela e essa Lionbridge. Ultimamente, vez ou outra, eu abro lá o site, tento pegar me cadastrar nos que existem, mas os serviços atuais não, sei lá, não estão me agradando muito. Mas para começar o chat, né, porque eu comecei a falar de inglês, né, para esse tipo de serviço precisava ter uma noção de inglês, precisava escrever inglês, ler inglês. E o que eu fazia basicamente era analisar anúncios que apareciam no Facebook. Tinha lá anúncio de uma escola de inglês, aí eu respondia lá se eu tinha interesse em ver aquele anúncio, se eu não tinha, se aquele anúncio era ofensivo para mim, se não era. Enfim, eu tinha que classificar aquele anúncio e escrever algumas coisas. E na época eu recebia 5 dólares por hora. Não era um trabalho muito complicado, era um trabalho tranquilo. E com o dólar de hoje em dia, né, 5 dólares por hora. Eu lembro que na época era trabalhando todo dia, né? Era 150 dólares, então. Se a gente pegar aqui, o dólar acho que tá 5,60, não sei, 5,60 vezes 150 daria R$ 840 para trabalhar 1 hora por dia no celular, com uma coisa super simples, um trabalho que a maior parte de intelecto que precisa é saber ler inglês e escrever inglês, mas é um trabalho repetitivo. Você vai dar um anúncio ali, responder alguns questionários. Assim, no caso desse projeto que eu estava, né? Tem diversos projetos, tem projeto para bater foto, tem projeto para gravar vídeo. Por isso que eu acabei deixando também de buscar muito, porque os atuais não estavam me agradando muito. Os da Lionbridge eu não conheço. Mas fica a dica aí, né? Primeira dica de como usar a internet a seu favor para ter uma fonte de renda para ir lá e fazer, né? É busque esse termo aqui, Social Media Evaluator. Busque isso no Google que vocês vão entender melhor o que que é isso. E além de saber inglês e programação aumentam mais ainda as chances, principalmente porque. Eu falei no início do chat que não é um chat direcionado para quem programa, né? Mas é difícil não comentar, porque tem muita, não somente vaga de trabalho em aberto, mas muita oportunidade de trabalho para ser freelancer, para desenvolver uma ideia de alguém, sei lá. Desde que eu entrei na área, algumas pessoas já vieram atrás de mim para tentar desenvolver uma ideia, para criar um sistema. Então, tá em alta bastante saber programação hoje em dia, então pode ser o início de uma nova fonte de renda, né? Embora algo que eu já tenha falado em diversos chats anteriores é que eu acho muito improvável, sei lá, você é advogado e está aprendendo a programar e quer programar como segunda fonte de renda, vai ser muito complicado conciliar as duas atividades, porque programação consome muito da gente. Ou vai se tornar a atividade principal ou você vai largar, eu acho, né? Tem gente que. Por aí que deve conseguir, né? Mas eu acho improvável. Então, eu já acabei introduzindo uma opção, né? As opções ainda viriam, mas porque ainda estou na introdução do chat, né? Mas por que usar a internet para ir lá e fazer, né? Ou vai lá e faz. Porque usando a internet a gente expande bastante o limite geográfico da gente. Eu não preciso, sei lá, ter um produto, eu quero vender um produto. Se eu não usar a internet, eu só vou ter. Assim, a lógica, né? Eu só vou conseguir vender para pessoas ou no meu bairro, ou na minha cidade, no máximo no meu estado. E sei lá como é que eu vou chegar nessas pessoas se não for por meio de propaganda na internet, né? Propaganda na TV, sei lá. Enfim. E dá para ter uma noção que propaganda na TV tem uma barreira de entrada alta, não é barato, pagar para ter uma propaganda na TV, ou sei lá, em rádio, não sei. Hoje em dia tem que usar a internet, não tem jeito. E a gente acaba expandindo o limite geográfico da gente, né? Eu não preciso mais vender, dependendo do produto, claro, né? Se eu for vender comida, eu não vou conseguir vender comida para alguém que mora a, sei lá, 200 quilômetros, 2 mil quilômetros de mim. Dependendo da comida, né? Tem comida que não estraga fácil, mas a maioria estraga fácil. E só essa questão da barreira geográfica ser quebrada já é uma grande vantagem, né? Como eu falei aqui, caso eu moro numa cidade pequena, a gente pode usar a internet para vender um produto, um serviço para pessoas de outras cidades e tendo conhecimento de línguas, né? De inglês, de outras línguas, a gente pode vender um produto, um serviço até para pessoas de outros países. Existem diversas formas de a gente ter uma renda extra, né? Um segundo fonte de renda, até efetuar uma migração de área profissional na internet, né? E diversas das possibilidades têm uma barreira de entrada relativamente pequena, né? Dependendo da opção. E também, dependendo da opção, não é fácil, né? Muitas vezes o começo não é fácil. Mas a gente mantendo a persistência, né, a gente consegue, pode conseguir, né, alguma coisa lá na frente. Eu já vi alguns casos interessantes, eu vou comentar aqui. Não tive tempo de trazer, de linkar aqui, mas eu vou lembrando de cabeça, a gente vai comentando. Então, a partir desse slide, eu vou exemplificar algumas das possibilidades, né? De novo, não é voltado somente para quem é da programação, mas é difícil não desvincular, porque muitas dessas opções, se a gente entende programação, acaba, sei lá, vendo mais possibilidades, né? Então, a primeira opção que eu trouxe aqui, aliás, a segunda, né? Porque a primeira foi aquela história do Social Media Evaluator. A segunda opção que eu trago aqui é de fazer serviços como freelancer, né? Freelancer. Boa noite, essa é uma excelente opção para quem, como no meu caso, está usando RE e precisa gerar alguma renda sem pressa. Está usando RE. Eu não entendi se isso foi uma pergunta ou se foi um comentário. Mas se foi um comentário, sim. No caso, se tiver falando de freelancer, né? Se tiver uma habilidade, assim, alguma coisa que você saiba que pessoas possam pagar por essa sua habilidade, né? É uma oportunidade muito boa. Reserve a emergência, os dois. Não sei se foi uma pergunta, se não foi. Se está consumindo a reserva de emergência e não está conseguindo guardar nada, tem que ir atrás de aumentar os ganhos, né? De algum jeito. Eu vinha nessa de consumir um pouquinho da poupança, consumir um pouquinho, mais um pouquinho. Só conseguia repor quando eu recebi o 13º salário. E isso foi, sei lá, durou 1 ano, 2 anos, não sei. Mas durante esse tempo eu estudei programação, né? Porque eu queria mudar de área mesmo. Eu comecei a estudar pensando, vou fazer freelancer, tenho uma segunda fonte de renda, acabei gostando muito e hoje eu quero trabalhar com isso mesmo. Já trabalho, né? Mas quero que minha fonte de renda seja totalmente por conta da programação. E as coisas acabaram melhorando, né? Mas nesse começo eu fui atrás dessas coisas, como aquela ideia do Social Media Evaluator, né? Os projetos que eu fiquei não duraram muito tempo, mas nos meses que eu fiquei deram uma desafogada na reserva de emergência, né? Não precisei tirar dinheiro da poupança e tal. Mas se você está consumindo, foi um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo. Pois é, eu entendi agora. Se você está consumindo sua poupança todo mês, em algum momento ela vai acabar, né? Pode ser gigantesca, pode ser pequena, a minha não era grande, então. Eu acabava repondo quando tinha 13º, né? Mas teve um ano que foi engraçado. Eu até criei um tópico lá no site que foi. Eu tava vindo nesse aperto, né? Aí recebi 13º, repus a poupança. Aí o carro deu um problema no ar-condicionado, um problema mecânico. Aí foi todo o dinheiro do 13º para arrumar carro, então, para resolver o problema do carro. Então nesse ano acabou que o dinheiro da poupança, sei lá, teve mais retiradas do que entradas, né? Mas depois de 2 anos de programação, as coisas deram uma melhorada aqui. Então, o que eu recomendo é ir atrás de fontes de renda extra, assim, né? Pode começar pequeno, como essa ideia do Social Media Evaluator, tendo uma noção de inglês, né? Tem que ter uma noção. E não só isso, né? Tem outras oportunidades, como eu vou falar a partir desse slide agora. Então, para ser freelancer, a gente tem que saber alguma coisa que outras pessoas vão pagar por isso, né? E eu comecei nessa época, né, que eu estava meio apertado e tal. Eu procurei trabalhos como freelancer, como redator de texto. Eu até pensei em escrever texto sobre educação financeira, né? Eu tinha acabado de entrar na Baster na época. Aí eu fui no Workana, esse site aqui. Eu vi lá que tinha gente pagando para escrever num blog sobre educação financeira. Aí eu criei um texto lá meio chinfrinho, a pessoa não quis, eu acabei desistindo. Mas eu tava ali tentando, né? Tentando alguma coisa, tentando uma coisa, tentando outra. Então o importante nesse caso é ter alguma habilidade que alguma pessoa pagaria você por um serviço usando essa habilidade, né? Pode ser programação, pode ser design gráfico, fotografia, escrita, né? Como eu tentei redigir textos e não deu muito certo. Mas essa ideia da escrita, né? Eu nunca comentei lá no site, eu acho, mas quando o Baxter lançou o Sonho Mais ou Menos Grande, eu gostei muito do livro e a gente entende que o Baxter escreve as coisas meio errado, né? Aí eu pensei, ah, vou corrigir aqui, fazer umas correções de português para ele no 0800. Claro, né? Eu não pensei. Pensei como uma forma de agradecimento, porque eu gostei muito do livro e tal. Aí mandei lá para ele. Ele gostou e acabou me dando uma assinatura de graça, né, do site. E depois eu acabei virando moderador. Acho que ele acabou gostando de mim, tal, viu que eu tinha, sei lá, esse perfil de fazendo as coisas e tal, e me chamou para moderar o site. Então, comecei assim, né? Minha primeira fonte de renda extra assim mais importante foi a moderação da Baxter. Começou com assinatura grátis, né? Porque eu corrigi o português do livro dele e foi andando, né? Então, a ideia desse chat é tentar ter mais esse perfil, né? De ir lá fazer as coisas e tal, que pode demorar, pode não demorar, e as coisas vão se acertando com o tempo, né? Graças ao dinheiro da moderação, eu consegui desafogar um pouco as retiradas da poupança. Então, a ideia de ser freelancer não é isso, ter alguma habilidade que outras pessoas pagariam para o seu serviço. De novo, não dá para desvincular da programação porque tem muito serviço para TI por aí. Esses sites de freelancer sempre tem oportunidade para quem tem uma noção de desenvolvimento web ou desenvolvimento de aplicativos para celular. Sempre tem. E o que não quer dizer que sejam oportunidades boas sempre, tem muita oportunidade ruim, tem muita, sei lá, digamos assim, roubada, né? Mas tem coisa interessante também. O Vinus, não sei se vocês sabem quem é, eu acho que é Vinícius o nome dele. Ele é o designer do site, né? E ele, eu já vi ele no site, na Baxter, ele comentando que antes de ser fixo, assim, mais fixo na Baxter, designer da Baxter, ele era freelancer. Ele fazia serviços nesses sites, como Organa. Eu não lembro qual site que ele fazia serviço, não lembro se ele comentou. Mas ele começou assim, né? Assim, começou não. Ele se manteve como freelancer por um bom tempo, na verdade. Até ele pegar uma coisa mais fixa, que foi o trabalho lá na Barça, que ele tá fazendo até agora. Estresse com cliente também. O pessoal comenta muito. Tem muito estresse com cliente. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. É o último ponto. Então, usando a internet, né, a gente pode ter alcance a clientes do mundo inteiro. Principalmente usando esses sites de freela, né, como Workana, GetNinjas, 99 Freelas, Upwork, TopTal, que eu conhecia, mas eu nem sabia que era de freelas, Fiverr, Freelancer, enfim, tem diversos sites por aí. Site para anunciar serviço não falta. E tem que ir garimpando, né? Eu não vou chegar a criar um perfil hoje no site desse e conseguir serviço cobrando R$ 60 a hora. Esses sites, pelo que eu andei vendo, eu nunca consegui fechar um serviço num site desse. Mas pelo que eu andei vendo, a gente precisa criar um perfil lá, né? É como se fosse as avaliações do Google, né? Quando a gente procura, sei lá, eu quero ir para uma cafeteria, eu busco essa cafeteria no Google, eu vejo lá as avaliações lá do pessoal. Então, nesses sites de freela, os clientes, né, eles avaliam os profissionais, né? Então, tem uma barreira de entrada que é conseguir o primeiro serviço, conseguir a primeira avaliação, mas tem pessoas que usam essa possibilidade, né, de renda como se fosse uma fonte de renda principal mesmo, pelo que eu andei vendo já. No meu mundo, né, eu acabo vendo mais pessoal da tecnologia, mas eu já vi pessoas do YouTube, né, pessoas que têm canal no YouTube, comentando que a fonte de renda principal deles é com freelancer mesmo. Então, para essas pessoas, essa atividade acaba se tornando a fonte de renda principal, mas como o HME05 comentou, né, tem estresse com o cliente, tem muito estresse com o cliente, eu já fiz um freela mais sério e sei lá, eu acabei desistindo por enquanto de fazer outros freelas depois. Eu era imaturo também, era meu primeiro serviço, não fiz um contrato lá muito bom. O serviço ficou do jeito que eu esperava, mas enfim, não vem ao caso, mas Não é o mar de rosas. Tem que ter perfil. Eu não sei se eu tenho. Com a oportunidade que eu tive, eu acho que eu não tenho. Mas, sei lá. Nunca diga nunca, né? Eu não sei se eu voltaria a fazer, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Outra possibilidade é ter um canal no YouTube. Se você tem algum assunto, algum hobby que você goste muito de falar, que acha que pessoas assistiriam você falando sobre isso, sei lá, eu gosto muito de fazer manutenção em computador, de montar computador, então eu posso criar um canal no YouTube sobre montagem de computadores. Eu vou lá, vou avaliar hardware, vou avaliar peças novas que chegam, sei lá, placa de vídeo nova da marca tal, fazer um teste de benchmark, esse tipo de coisa. Enfim, foi só um exemplo, já voltando aqui para a minha área de computação, né? Mas enfim, tem canal no YouTube para tudo que é assunto. Não necessariamente eu preciso criar um canal de besteirol para ter dinheiro no YouTube. Eu já vi alguns vídeos de programadores que tem canal lá, que tem um canal já há um certo tempo, alguns anos, 5 anos, 8 anos. E com a renda do canal, de propaganda, esse tipo de coisa, dá uma grana bem interessante. O que não quer dizer que todo mundo vá conseguir. Enfim, a gente lá no site já tem noção disso, né? Não é uma coisa, ah, todo mundo vai conseguir. Não, não é todo mundo vai conseguir. Eu acompanho outro criador de conteúdo no YouTube que ele se garante ensinando o que ele ensina. Aprendo muito com os vídeos dele e ele já vem com o canal já tem uns 3 anos. Ele tem uma campanha de financiamento coletivo e dá para notar que os apoios assim de financiamento ficam meio estacionados. Então, por mais que a pessoa se esforce, nem sempre o retorno vem proporcional ao esforço, né? Eu sei que esse cara trabalha muito nesse canal, pelo que ele comenta e não é uma grana tão alta assim, então o que eu quero falar com isso é não pensem, ah, vou criar um canal no YouTube e ficar milionário com isso, ficar rico. Não, pensem em criar um canal no YouTube como uma forma de vocês repassarem conhecimento, ah, eu gosto muito desse assunto, eu posso tentar ensinar alguém. E o que vier é lucro, o que vier é consequência, assim, o dinheiro é consequência, pode vir, pode não vir. Pode vir depois de 10 anos, pode vir depois de 1 mês. Eu já vi pessoas criando canal no YouTube e com 1 mês já tinham, sei lá, 10 mil inscritos. Isso é raro, mas acontece. Mas enfim, é o que eu comento aqui. O início é duro, vai trabalhar, entre aspas, né, de graça por mês ou até anos. Como esse exemplo dessa pessoa que eu conheço, né? Ele não trabalha de graça, tem um financiamento coletivo, tem pessoas que apoiam ele. Mas pelo tanto que ele trabalha, era para ser o triplo ou quádruplo que ele recebe. Então, não é uma ideia interessante se for entrar pensando como renda paralela. É interessante, ah, eu vou repassar o que eu sei, pessoas podem assistir o que eu quero repassar aqui e o que vier lucro. É uma coisa que eu pretendo fazer ainda, que está me faltando um pouco de tempo para isso, mas eu pretendo criar um canal de programação no YouTube. E uma hora sai. Então, canais do YouTube podem ser monetizados por meio de patrocínio. Sei lá. Eu já vi canais de conteúdo, sei lá, mais nerd assim, as pessoas verem que aquele canal tem público. As pessoas não, as empresas, né? Verem que aquele canal tem público e acabam patrocinando o conteúdo daquela pessoa. Aquela pessoa às vezes consegue ganhar viagens para, sei lá, assistir um filme lá em Hollywood, esse tipo de coisa, né? Então, é uma forma de rentabilizar um canal, né? Outra forma é publicação de propaganda, né? Aqueles ADS, advertising, que enche o saco, mas é uma forma, né? E ultimamente eu acho que o YouTube criou uma história de membros, acho que é membros, uma coisa assim, que eu não sei como funciona, mas pessoas que têm canal no YouTube, né? Produtoras de conteúdo, podem. Criar, sei lá, vantagens. Quem assina o meu canal por R$ 5 por mês tem direito a vídeos exclusivos, esse tipo de coisa. Parece que o YouTube está com isso agora também. E pode ser uma forma interessante de renda extra, né? Tem um YouTuber que usa esse tipo de, sei lá, não diria artifício, mas essa possibilidade, que é o LipDeschamps. Ele produz conteúdo de programação. Ele hoje mora no Canadá, tem 414 mil inscritos no canal dele, e pelo que eu sei, hoje ele só trabalha no canal do YouTube dele. Ele tem uma história de membros da turma lá, que o pessoal paga para ter acesso a conteúdo exclusivo. Parece que o valor mínimo é R$ 5. Então, tem diversas formas de rentabilizar um canal no YouTube, né? Tem uma barreira de entrada baixa, mas eu diria baixa entre aspas, porque para produzir um vídeo de qualidade, né, um conteúdo de qualidade, muitas vezes a gente tem que ter noções de edição de vídeo, noções de enquadramento de câmera, comprar uma câmera melhor, porque câmera de notebook muitas vezes não é lá tão boa. Eu estou com um notebook novo agora que não foi barato e eu esperava mais da webcam dele. Achei até que eu poderia criar um canal no YouTube já usando essa webcam aqui, mas enfim, não sei. Mas enfim, é uma barreira de entrada baixa, mas entre aspas, né? Porque vai ter que editar vídeo, vai ter que entender melhor sobre câmera, esse tipo de coisa. Som, né? Também é importante. Mas enfim. Pode nunca decolar, mas eu já vi exemplos de canais que decolaram, né? O caso desse cara, o caso de um canadense que eu vi que ele até mostrou o gráfico dele de entrada, né, financeira com o canal dele, era um valor bem alto, inclusive. Ele tinha um canal há uns 5, 6 anos, ou era 8, eu não lembro. E se eu não me engano, era uns, sei lá, R$ 20 por mês, uma coisa assim. Fora o fato da imagem ser promovida, né? Muitas pessoas te veem ali, então, sei lá, se você domina, trazer o exemplo para o meu caso de novo, né? Se eu domino uma linguagem de programação específica, pessoas veem que eu tenho um canal no YouTube, pessoas vão atrás de mim, oferecendo oportunidade de emprego, oferecendo oportunidade de mentoria, sei lá, um pai que tem um filho que tem dificuldade para aprender a programar, vê no YouTube que eu tenho um canal lá que eu ensino, ele vai atrás de mim para me pagar para ensinar esse filho dele, enfim, acontece de tudo. Então é uma opção, né? Outra opção seria criar um blog que tem um pouco a ver com a ideia do YouTube, né? A gente vai produzir conteúdo também, só a mídia que vai ser diferente, né? No YouTube a mídia é mídia de vídeo, né? E no blog é conteúdo escrito. Então é possível rentabilizar também por meio de propaganda, de anúncio, de patrocínio, etc. Esse comentário aqui também deveria estar ali no do YouTube. É melhor escolher um nicho e publicar conteúdo nichado. Evitar não ficar nichado demais também, porque aí o público fica muito restrito. Mas por que é interessante eu escolher um público de nicho? Porque o Google, ele tem aquelas propagandas que enche o saco da gente, né? Que a gente já sabe. Mas até onde sei, se eu tenho um canal de tecnologia, então o Google, ele vai rentabilizar o meu canal por pessoas assistirem as propagandas nele, porque eu não lembro exatamente por quê, mas ele sabe que naquele canal o público é nichado, então pessoas de tecnologia assistem mais aquele canal do que pessoas que não são da área de tecnologia. Então é mais fácil vender produtos específicos, porque eu posso só colocar anúncio de tecnologia ali, sei lá, um computador novo, sei lá, um curso novo de programação. E é mais fácil pessoas comprarem do que eu ter um canal não nichado, por exemplo, Felipe Neto, que publica qualquer tipo de coisa. É mais difícil eu fazer propaganda para um público não nichado. Não sei se está dando para entender o que eu estou falando, mas é mais difícil eu vender para um público não nichado. Tem mais ou menos relação com isso. Então, canais de nicho no YouTube, por exemplo, e no caso aqui de um blog, porque no blog a gente também pode colocar anúncios, né? Acaba que um clique em um anúncio, o Google paga mais em conteúdos de nicho. Porque acaba, parece que é por conta disso, porque acaba sendo mais fácil vender produtos para quem é do nicho específico e tal. Então, acaba sendo mais vantajoso produzir um conteúdo de nicho do que um conteúdo mais geralzão, né? No caso do blog, é necessário mesmo aprender sobre SEO, né? Search Engine Optimization, quase não sai. E quem não sabe o que é isso, CEO. Quem não sabe o que é isso, são técnicas, né? Técnicas. Eu nunca estudei sobre, mas são técnicas que facilitam que o seu site apareça lá no topo das buscas do Google. Sei lá, tem um blog sobre Python, aí eu digito lá Python no Google, boto o blog aqui. E o meu SEO foi tão bem feito que o meu site ele aparece, sei lá, aqui na quarta posição. Esse DevMedia aqui é um site conhecido da galera de tecnologia. Então ele aparece aqui na quarta posição, na primeira página do Google, indica que o SEO dele foi bem feito. Eu não entendo nada sobre SEO, mas eu sei que para aparecer aqui na quarta posição não é fácil. Tem que estudar esse assunto aqui. Eu nunca estudei, não entendo nada, mas eu sei que é necessário. Então, sei lá, o mesmo exemplo do YouTube, né? Eu gosto de montar computador, posso criar um blog sobre montagem de computadores e tal. Acaba que é mais difícil pessoas chegarem lá do que um canal do YouTube, eu acho, não sei. Realmente eu não sei. No YouTube a gente tem formas, né, de né, patrocinar, promover o nosso conteúdo, né, pagar lá para o YouTube para outras pessoas verem nas propagandas lá e tal. Enfim, eu nunca pesquisei sobre como criar um blog, mas é uma opção também. Tem custos iniciais baixos, né? Precisa gastar somente com domínio e um plano de hospedagem. Muitos planos de hospedagem oferecem domínio gratuito. Quem não sabe o que é o domínio, é esse nome que a gente vê aqui, digito lá, Baster.com. Então, Baster.com é o domínio da Baster, né? Então, isso aqui é pago também. E dependendo da hospedagem, eu não preciso pagar o domínio. E assim como o canal do YouTube, vai acabar escrevendo para ninguém ler por um bom tempo, até conseguir decolar. Pode ser que consiga decolar, pode ser que não. E se decolar, não necessariamente, eu fiquei rico com o meu blog, mas pessoas leem o que eu publico ali e acabam vindo atrás de mim oferecendo oportunidade de trabalho, oferecendo oportunidade de serviço, né? Então, não pensem em ganhos somente como financeiros diretamente, né? Mas pode ser um ganho indireto, né? Eu tenho uma imagem criada a partir de um blog, a partir de um canal no YouTube, então eu posso conseguir rentabilizar aquilo de forma indireta, né? Pessoas vão atrás de mim, como o exemplo que eu dei, né? Perguntando se eu quero oferecer mentoria para um filho, para um amigo, sei lá, esse tipo de coisa. Também eu posso publicar conteúdo por meio de podcast, mas esse, como deu para perceber aqui no slide, eu não entendo nada, nunca fui atrás, não entendo nada de edição de som. Mas tem desafios parecidos com o canal do YouTube, né? Um canal do YouTube. Eu tenho que entender um pouco sobre edição de som. O Spotify ele facilita muito eu chegar em outras pessoas com podcast. O Spotify acaba sendo o YouTube da vida nesse caso, né? Eu posso ter um podcast lá no Spotify, chegar em outras pessoas. E esse podcast, de novo, né? Não necessariamente eu posso ter um ganho financeiro direto, mas pode ser indireto. Ah, tem um podcast famoso sobre, sei lá, marcenaria, sei lá. Sei lá, qualquer. Tô inventando aqui. Mas acabei ficando famoso com esse assunto, né? Então é a mesma história, né? Pessoas escutam o que eu falo, acabam vendo que eu sou, de certa forma, entre aspas, né? Uma autoridade naquele assunto. Então esse ganho pode acabar vindo. De novo, né, de uma forma não financeira direta, mas por meio de serviço sendo oferecido, esse tipo de coisa, né? Então a gente também pode usar a internet para vender produtos que, sei lá, tem habilidade de fazer. Tem habilidade com as mãos, eu gosto de, sei lá, artesanato, de montar produtos com madeira, sei lá, montar uma mesa, sei lá. Esse tipo de produto que está na moda agora, com cordas, né? Sei lá. Gosto de fazer isso, posso vender na internet. Então, se eu tenho habilidade com as mãos, eu gosto de criar coisas com as mãos, eu posso vender essas coisas na internet também, né? Nesse caso, é interessante criar uma marca pessoal. Ou até criar uma empresa, né? Montar uma MEI, sei lá. E é importante também criar uma conta no Instagram para chegar em outras pessoas, né? E o Instagram também facilita um pouco essa ideia de chegar em outras pessoas, de promover publicações. Mas tudo isso envolve criar conteúdo com frequência e Não é fácil criar conteúdo com frequência. Eu crio um chat semanal aqui e às vezes eu não sei o que eu vou falar. Imagine publicar todo dia no Instagram. Então, não é fácil. E é importante também ter noções, aprender sobre marketing digital. Eu não sei nada, mas é algo que eu tenho vontade de aprender. Eu tenho vontade de aprender um monte de coisa. Mas isso aqui é importante até para a criação de uma marca pessoal. No meu caso, eu quero criar uma marca como programador, né? Eu quero chegar em outras pessoas e tal. E é interessante ter noções de marketing digital nesse caso também, de vender produtos e tal. Posso também iniciar um e-commerce sem ter um site próprio. Eu não preciso de um site próprio hoje em dia para criar um e-commerce. Hoje em dia está bem fácil vender produtos na internet. Pensando antigamente, né, na década de 2000, eu precisava muitas vezes ter um site meu mesmo para vender meus produtos. Sei lá, eu, de novo, usando o exemplo da montagem de computador, eu gosto de montar computador para vender. Então, eu teria que ter um site para vender os meus computadores e tal. E tem muitos sites da época que vive até hoje, né? Que deu certo, né, na época. Mas isso por si só já tinha uma barreira de entrada, né? Eu tinha que contratar um programador para montar meu site, ou eu mesmo saber programar. E hoje em dia essa barreira de entrada acabou que foi diminuída, né? Começou com iniciativas com o Mercado Livre, né? Eu comprava produtos no Mercado Livre quando o Mercado Livre ainda era muito ruim. Eu lembro que eu cheguei a pagar vendedor depositando na conta do vendedor, uma coisa mais, sei lá, primitiva, né? Digamos assim. Muita gente reclamava, dizia que é uma plataforma esquisita, favorecia golpe, sei lá, como se fosse a OLX hoje, né? Mas o Mercado Livre evoluiu muito, né? Agora com o Mercado Pago, se eu tiver algum problema, eu consigo receber o dinheiro de volta fácil. Eu acho que para vendedor também melhorou, não sei, nunca vendi nada no Mercado Livre. Mas começou com a melhora do Mercado Livre, né? Com a criação e a melhora do Mercado Livre. E depois, empresas maiores, começou com a Amazon, né? A Amazon, na época, o pessoal até achou que era loucura vender produtos que não eram dela, meio que favorecendo a concorrência, né? Mas no fim das contas se mostrou uma ideia bem acertada. E se não fosse uma ideia acertada, outras empresas não teriam copiado, né? E muitos copiaram, como Magazine Luiza, Americanas, sei lá, Shoptime. Eu comprei um ar-condicionado agora recentemente no Shoptime, vendido por outra empresa que eu nem sabia que existia. Então, o advento do marketplace acabou facilitando muito isso hoje em dia, né? De eu vender produtos me aproveitando da plataforma de outras pessoas. Então, só preciso efetuar um cadastro lá na Magazine Luiza como vendedor, sei lá, não sei como funciona. E sei lá, agora eu posso vender meus computadores no Magazine Luiza usando a ferramenta de busca do Magazine Luiza. Então, eu não vou precisar ajudar SEO para promover o meu site lá para as primeiras posições do Google, porque o pessoal conhece o Magazine Luiza. Se eu quero comprar um computador, muitas vezes eu comprei um computador no Magazine Luiza agora também. Então, a gente olha lá, vai buscar no Magazine Luiza, no Americanas, né? Ou em ferramentas como o Zoom, Buscapé, para comparar preço. E eventualmente eu vou acabar chegando em preços, em produtos, né? De pessoas menores, de pequenos vendedores ou empresas pequenas que vendem nesses marketplaces. Então, com o advento do marketplace, facilitou muito vender na internet hoje em dia. Então, pode ser uma forma, né, também de ter um fundo de renda a mais ou iniciar um negócio próprio, né? Também, com a tecnologia, né, facilitou muito vender comida na internet, usando aplicativos de delivery, né? Então, se você cozinhar, gosta de cozinhar doce, salgado, sei lá, tem alguém na minha família que cozinha bem comida para almoço, marmita. Antigamente, né, o pessoal comprava marmita, tinha que ir lá no local, pagar, sei lá, um plano mensal para comprar marmita todo dia, ou de vez em quando ia lá com aquelas marmitas térmicas, né? Eu nem sei se ainda existe hoje. E hoje em dia, com aplicativos de entrega, né, como iFood, Uber Eats, esse tipo de coisa, tá bem mais fácil vender comida na internet. Eu vi um vídeo de um cara um tempo atrás que ele Ah, vou montar um negócio aqui de vender hambúrguer, ele criou lá e tal, e sei lá, em uma semana pago um cara para fazer uma marca lá para ele. Uma semana, 2 dias, eu não lembro, ele vendeu tanto, e foi um valor expressivo. Não quer dizer que vai ser todo mundo que vai conseguir isso, nunca é, né? Mas, sei lá, tem que ir lá tentar. É difícil que isso se torne uma coisa paralela, porque dá muito trabalho. Fazer comida dá muito trabalho e vender também. Mas fica facilitada a história da venda, né? Já tá ali a plataforma. Então, a mesma ideia do marketplace, né? Eu estou me aproveitando de outra plataforma para vender um produto sem precisar ter uma plataforma minha. E ainda tem empresas, né, restaurantes que são resistentes aos aplicativos de comida. Eu já vi um caso mais perto assim de uma empresa que quis pagar um programador para criar um aplicativo. Na verdade, dois casos que eu conheço, até criaram um aplicativo, mas não dá. O pessoal usa hoje o iFood, Uber Eats, às vezes o Rappi. O pessoal quer que cada um tenha 10 aplicativos no celular, isso aí não dá. Eu não gosto de instalar aplicativo no celular. Então, acaba que é benéfico a gente se aproveitar da plataforma dos outros. É mais caro, mas, enfim, é por aí, né? E alguns aplicativos eles pedem CNPJ, então talvez precise criar um CNPJ, né? Claro. E também tem que se observar a regulamentação sanitária, esse tipo de coisa, e eu não sei como funciona, mas fica aí a dica também, né? Ainda puxando o gancho da produção de conteúdo, né? Também é possível vender cursos online, e também é possível vender cursos online sem ter uma plataforma própria. Eu gosto de ensinar, eu mesmo gosto de ensinar. Estou usando um exemplo hipotético, mas no meu caso vale. Então, eu posso vender curso na internet e tornar essa venda de curso um side job, né? Um trabalho paralelo. Até uma renda passiva, né? Porque um curso que eu criei uma vez, eu não preciso criar de novo. No máximo, eu vou atualizar o curso e oferecer suporte, né, para quem faz o curso. Então, acaba que aquele curso eu criei uma vez, eu tive um custo X e eu posso ficar vendendo aquele curso por 1 ano, 2 anos, 5 anos. E não preciso ter tanto trabalho em cima daquele curso. Né? O trabalho acaba virando um novo trabalho que é dar suporte para aluno, esse tipo de coisa, né? Eu, ano passado, eu comprei um curso que quem criou o curso tinha criado o curso uns 3 anos antes do ano que eu comprei. Então, com certeza, ele já ganhou muito dinheiro com esse curso. Então pode ser outra forma, né? E eu acho interessante a ideia porque eu só preciso criar uma vez, né? No caso, uma vez um curso específico, né? Eu posso criar 5 cursos, 10 cursos. Pode ter um curso que eu venda mais, pode ter um curso que eu não venda nada. E de novo a gente pode fazer uso, né, de plataformas que já existem por aí, como Hotmart, Udemy, outras nichadas. Por que que eu digo nichada? Como o iTalk. O iTalk não é bem uma plataforma de curso, né? Eu estou pagando por aula particular para ter aula de línguas, né? Tem professor de inglês, professor de espanhol, professor de português, de japonês, enfim, de línguas, né? Então, tem a ver com vender curso, mas tem mais a ver com educação, né? Mas, enfim, tem diversas outras plataformas, tem gente que não concorda com as regras de venda. Parece que as regras da Udemy são bem agressivas, assim, para quem produtor de conteúdo lá não são tão vantajosos, tem que vender muito curso lá para fazer valer. Eles sempre incentivam aquela venda dos cursos por aquele valor baixo, né? R$ 29,90, R$ 21,90, sei lá. E quem não adere acaba que é meio prejudicado, enfim. É útil porque a gente acaba quebrando aquela barreira de chegar no cliente, né? Não precisa entender SEO, não precisa ter uma plataforma própria. Mas tem que lançar conforme a música, né? Se para eu vender um curso na Udemy, a Udemy cobra 50% de mim, ou eu vou aceitar, ou eu vou procurar outra, né? Ou eu vou criar minha própria, se eu for programador, né? Mas enfim, acaba entrando naquele problema de empresas, restaurantes que pagam por um aplicativo e ninguém quer usar aquele aplicativo ali porque tem um iFood já, por exemplo. Nesse caso da venda de curso, criar conteúdo gratuito pode ser uma excelente ponte para conseguir clientes, né? De novo, trazendo para o meu caso, né? Eu sei programação, então eu posso ter um canal no YouTube lá com conteúdo gratuito. Pessoas vão ver que o meu conteúdo gratuito é de qualidade. E pessoas, sei lá, 10%, 5% das pessoas que veem o meu conteúdo gratuito estão dispostas a pagar por um curso feito por mim. Então, acaba que é vantagem ter esse casamento, né, de conteúdo gratuito com conteúdo pago, né? Se eu só criar conteúdo pago, fica mais difícil eu conseguir que pessoas acreditem assim no meu potencial, que aquele curso é bom. Então, é muito interessante esse casamento de disponibilizar conteúdo gratuito e ter uma parte do conteúdo que seja pago. Inclusive, é uma ideia que eu pretendo seguir com ela quando eu criar um canal no YouTube. E para muitas dessas ideias anteriores, é interessante criar uma marca pessoal ou uma marca da empresa, né? Se você tiver uma pequena empresa, que eu chamo aqui de pegada nas redes sociais, né? É interessante, dependendo, sei lá, ter um serviço de comida no iFood, então é importante ter uma página no Instagram, porque hoje quem usa a rede social está no Instagram. Eu não uso porque eu detesto Instagram, mas quem usa está lá. Em casos específicos, né, tem que ser Instagram. No caso da venda de cursos, nem tanto, não, talvez não seja tão interessante, mas um canal no YouTube. O YouTube acaba sendo uma rede social também. Então, é importante, vendo cursos na Udemy, mas eu tenho um canal no YouTube também para pegar mais clientes que vão, na verdade, possíveis clientes, né, que vão ver que o meu conteúdo gratuito é de qualidade, que vão estar dispostos a pagar por um curso feito por mim. E etc, né? E até pensando na pessoa em si como um profissional autônomo, né? Um programador, um engenheiro, sei lá. No caso de autônomos, né? Pode ser interessante ter um perfil no Instagram, né? Sei lá, eu tenho um consultório de odontologia. Aí eu tenho lá um perfil no Instagram onde eu publico algumas dicas de odontologia, como escovar os dentes, sei lá, enfim. Então pode ser interessante, né, ter Instagram nesse caso. E aqui também entra o LinkedIn, né? O LinkedIn, no meu caso, na área de tecnologia, é praticamente essencial ter. Toda semana eu recebo proposta de trabalho lá, eu sempre tenho que negar um monte. E é interessante essa ideia de pegar nas redes sociais, sei lá, publicar conteúdo lá, aparecer nas redes sociais, porque tem aquela frase, né, que quem não é visto não é lembrado, né? Então, é sempre interessante. Ah, eu quero vender um produto, quero vender um serviço, então eu tenho um braço meu que está publicando ali alguma coisa de graça, está aparecendo para outras pessoas que não me conhecem, me conhecerem. Então, é mais ou menos por aí que eu queria chegar, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer. E aqui no finalzinho do chat, tem algumas coisas mais direcionadas para programadores, né? Mas eu acho que eu vou deixar isso para outro chat, porque meio que vai quebrar um pouco o ritmo, né? Eu acabei dando um chat muito geralzão para quem não é da área de tecnologia. E a partir de agora eu iria falar só coisas voltadas para a área de tecnologia, mas eu acho que é mais interessante eu encorpar mais isso e dar um chat à parte. Eu acho que fica melhor também pela hora, já são 9h53 aqui, e esse final vai ficar meio corrido, então acho que a gente ganha mais se eu der um chat à parte sobre isso. Então eu vou encerrar por aqui. Eu espero que tenha sido um chat útil para vocês. E com o meu microfone ter ajudado, pelo que eu ouvi aqui, estava bom o áudio, então talvez eu nem precise mais do meu microfone de lapela. E é isso, pessoal. Há uns 3 anos atrás eu estava nessa, né, de ir atrás de fonte de renda extra, pegava uma coisa, pegava outra, depois eu peguei a moderação na Baster e fui crescendo, né, e pegando outras coisas por fora. E acabei como o ACXVF1977 falou aí, que estava consumindo poupança e tal, e isso acabou mudando do fim do ano passado para cá. Então, a ideia é insistir, né? Insistir, uma coisa pode dar errado, outra coisa pode dar errado, 5 coisas podem dar errado, 10 podem dar errado, mas em algum momento, persistindo, né, alguma coisa vai dar certo. E eu acho que eu tive até sorte, porque não demorou tanto assim para dar certo para mim algumas coisas, então. E é isso. Não sei se alguém tem algum comentário aí, alguma coisa extra para dizer. Pelo que eu andei vendo aqui, muitas pessoas assistindo o chat, então por isso que eu gosto de trazer conteúdos não tão técnicos, porque sempre tem mais interação. É, às vezes não nos comentários aí no chat, mas pessoal assistindo, então mais pessoas viram a mensagem, então tá massa. Esperar mais um pouco, porque às vezes tem um delayzinho aí no chat, mas se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente encerra por aqui. Acho que não tem mais, né? O pessoal tá calado aí, tá indo embora, então eu vou encerrar. É, de novo, espero que tenha sido um conteúdo útil para vocês, principalmente para quem está naquela de vai lá e faz, né? De procurar uma fonte de renda extra, tá meio apertado ali. Então foram algumas ideias soltas, tem diversas outras opções, né? De novo, essa lista está longe de ser uma lista exaustiva, mas foi para dar uma cutucada, né, nesse pessoal, para tentar melhorar um pouquinho a situação, né? Então, o recado era esse. Na próxima semana a gente continua a nossa série de automatização de tarefas repetitivas, né? E na outra semana eu vou trazer um novo conteúdo menos técnico como o de hoje para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado por terem acompanhado. E boa semana. A gente se vê no próximo chat. Valeu!